Podcast Unesp.
O Japão já tem um novo imperador, Naruhito, de 59 anos, que assumiu oficialmente o trono de Crisântemo em 1º de maio, após a abdicação de seu pai Akihito, iniciando assim a Era Reiwa. Esta foi a primeira vez que um monarca deixou o posto em vida em 2 séculos de história. Hoje, com 85 anos, Akihito abdicou do trono após 3 décadas e 5 meses de reinado. Para poder deixar a posição ainda em vida, uma lei foi aprovada sob medida para ele. A cerimônia de transferência de objetos imperiais teve apenas 10 minutos de duração, quando os camareiros colocaram os selos, a espada e a joia em mesas diante do novo imperador, como prova de sua legítima sucessão. Pela primeira vez na história moderna, uma mulher compareceu à cerimônia. Embora mulheres da realeza não possam participar, a honra coube a Satsuki Katayama. No Japão, o imperador não governa, ele é um símbolo de Estado. Paulo Daniel Watanabe, especialista em relações internacionais da Unesp, faz um panorama da nova fase do Japão.
Essa coroação que nós tivemos essa semana, ela marca uma nova era para o Japão, né? Então o Japão, culturalmente, ele separa suas eras de acordo com o imperador que está no poder. Isso aí já é uma tradição muito antiga. Nós devemos lembrar também que essa tradição imperial, ela sofre aí uma parada, não uma parada, mas uma mudança no pós-Segunda Guerra Mundial. Em 1945, quando o Japão perde a guerra, os americanos, na ocupação, eles criam uma constituição nova para o Japão, que está em vigor até hoje, e nessa constituição, a casa imperial, ela tem uma outra cara. Então, a partir dessa constituição de 1947, o imperador, ele não participa da política, ele não tem envolvimento com a política. Então, na realidade, ele é só um símbolo do Estado japonês, o que o imperador Akihito já vem trabalhando desde quando ele tomou posse, quando ele assumiu, e o atual imperador, o novo imperador Naruhito, ele também segue essa linha aí de representar o Estado japonês. Então, o que nós podemos esperar é que seja uma era de abertura para o Japão, né? Lembrando que o pai dele, que abdicou nessa semana, ele já vinha com essa abertura, então era um imperador muito próximo do povo. Por que é importante falar isso? Porque culturalmente, na tradição japonesa, o imperador era visto como um símbolo divino. Então ele tinha aí uma imagem divina totalmente separada do povo. Então o imperador, ele tinha uma convivência muito diferente do que é a rainha da Inglaterra, que ela é muito próxima do povo. Então o imperador ficava de um lado e o povo do outro. Então o Akihito, nos últimos anos, aí, nos últimos 30 anos, ele tinha uma política de se aproximar do povo, mostrar como que era o imperador, mostrar essa cara imperial para o povo. E muito se espera que o filho dele continue. Lembrando que o filho dele, diferente do pai, ele é muito mais próximo do mundo ocidental, teve muito mais contato com a academia ocidental, teve muito mais contato com a sociedade ocidental. E tanto ele quanto a esposa é uma ex-diplomata, eles falam muito bem outros idiomas. Inclusive, na última visita em que eles tiveram aqui no Brasil, em que o príncipe, até então o príncipe herdeiro, esteve no Brasil, ele arranhava um pouco de português. Então a gente pode esperar aí uma aproximação muito forte com diplomática, claro, com os países do Ocidente e também com a própria população japonesa.
O Watanabe explica que o imperador no Japão não atua constantemente na política externa, mas tem suma relevância diplomática quando necessário.
O imperador, assim como a rainha da Inglaterra, por mais que eles não tenham participação na política, qualquer atitude, qualquer palavra, qualquer discurso que ele fizer vai ter um peso muito forte na diplomacia japonesa. Mas, de forma tradicional, o imperador do Japão, ele evita comentar, ele evita fazer grandes atos públicos que mexam com a imagem, com a política externa do Japão. Lembrando que a política externa do Japão, ela é totalmente executada, criada e executada pelo primeiro-ministro, de acordo com a Constituição do Japão de 1947. Mas é claro que a gente pode ver aí que as visitas imperiais, elas são muito importantes. Assim como a visita do primeiro-ministro, o imperador visitando outros países, o imperador tendo abertura para outros países, isso daí é muito importante. Tem um peso muito grande. E é isso que o pai dele, quando renunciou, ele deixou muito claro. Ele renuncia não porque ele não quer mais ser imperador, mas porque ele não tem condição física de acompanhar as tarefas de imperador. Lembrando que isso daí gerou uma mudança muito tranquila nessa transição, porque normalmente quando o Japão Japão abria uma nova era de imperador, abria para o luto, né, porque o imperador antigo morria. E o que não aconteceu nesse momento. Então, o Japão ele vem passando por um período de 10 dias de folga, né, de feriado nacional decretado por conta dessa renúncia, dessa mudança de período geral. Desse período, mas é um período em que a população japonesa não está em luto. É um período para comemorar mesmo a era Reiwa, né, que eles chamam que é a nova era do atual imperador, que significa ordem e harmonia. Então, cada imperador aí cria um nome para sua era. Isso é muito interessante.
Renato Coelho, de São Paulo, para o podcast Unesp.
Podcast Unesp.